Vem aí, as ruas de Quaraí. Hoje, dentro do programa As Ruas de Quaraí, apresentaremos uma introdução histórica da pesquisadora e historiadora Diva Simões.
A nossa cidade tem crescido. Novos bairros, novas praças, novas ruas têm marcado nossos caminhos por Quaraí. Salamanca FM, Prefeitura Municipal de Quaraí, apresentam As Ruas de Quaraí, uma pesquisa da historiadora Diva Simões.
Iniciando hoje, 3 de maio de 2008, a Rádio Salamanca FM desenvolverá um projeto de conhecimento de um pouco da nossa história local.
Conhecer e identificar as ruas de Quaraí é um exercício de cidadania. É uma viagem pela história de nossa cidade. Vamos conhecer a história dos personagens que foram contribuindo com o seu exemplo e deram seu nome às ruas de Quaraí.
Até o mês de dezembro serão apresentados diversos temas históricos, dando ênfase à denominação das ruas e logradouros públicos. A cidade de Quaraí registra para a história, através da denominação das vias públicas, fatos e personagens que merecem ser conhecidos, divulgados e respeitados. É nosso ponto de vista, ou seja, a nossa opinião, que só amamos e respeitamos aquilo que conhecemos. Conhecer Quaraí, sua gente e sua história, é uma forma de valorizar o que somos e temos. Um jeito muito forte de preservar o que nos rodeia e também traçar objetivos para um futuro bem melhor. Para conhecer Quaraí, o primeiro passo é buscar sua origem. E para tal é preciso viajar no tempo. Voltamos ao século XVIII e XIX, procurando entender a situação da época. A conquista da terra era feita através de tratados, nem sempre observados, prevalecendo a ponta da lança e a pata do cavalo. Assim, o Rio Grande do Sul se expandiu, fundamentalmente nesta grande área denominada de metade sul do estado. Para a história de Quaraí, nos interessa mais especificamente a chamada fronteira oeste. Não podemos procurar nossa origem ignorando a situação da banda oriental, hoje Uruguai. Quando dizemos que Quaraí e Artigas são cidades irmanadas, não são palavras de retórica, são verdade até hoje incontestáveis na história. Sempre houve a preocupação das autoridades em povoar as fronteiras após a Guerra Guaranítica. Mas a verdade é que de 1680 a 1800, a colônia do Sacramento era mais importante que o grande deserto verde cortado pelo Rio Uruguai. Na banda norte do Uruguai, nas vertentes dos rios Quaraí, Arapeí, Taquarembó, Piraí e a foz do Rio Negro, vivia-se principalmente do roubo de gado e do contrabando. É devido ao contrabando, que causava prejuízos irreparáveis, que as autoridades de Montevidéu decidem fundar vilas em pontos estratégicos da linha de fronteira. E assim surge de um acampamento militar a Vila de Salto e depois a de Paissandu. Em 1801, e preste atenção a essa data, em 1801, Paissandu não tinha administrador. Os povoadores dessa área compravam couro roubado, negociavam com contrabandista e com os portugueses de Rio Pardo, que circulavam livremente pela região. A presença lusitana nesta área aumentava à medida em que os portugueses expulsavam os índios até o Arapeí, ao Quaraí, Taquarembó. Na área desses rios era quase impossível manter estâncias, pois estavam sujeitas aos ataques dos índios charruas e minuanos. Cria-se então uma instituição militar no Uruguai, denominada de Blandengues, em 1797. Que era um corpo de cavalaria com jurisdição em toda a banda oriental. Em 1798, esse corpo de cavalaria se estabelece nos campos de Santana do Livramento, Taquarembó, Quaró e Quaraí e nos Arapeí, Grande e no Pequeno, que era o local onde havia maior concentração de gado orelhano. Esse gado ainda era procedente das antigas reduções jesuíticas. Em 1804, José Gervásio Artigas, famoso general Artigas, prendeu ladrões de gado que estavam acampados aqui, junto às margens do rio Quaraí. Esses ladrões eram portugueses e índios. Na área geográfica da fronteira oeste, o roubo de gado, o contrabando e as escaramuças ditavam a lei do mais forte, enquanto na Europa, Portugal e Espanha faziam acordos e tratados para delimitar e identificar fronteira entre as terras de Portugal e Espanha.
Estamos apresentando, dentro do programa As Ruas de Quaraí, uma introdução histórica da pesquisadora e historiadora Diva Simões.
Todos os sábados, ao meio-dia e meia, você tem um encontro marcado com a história de Quaraí. A Prefeitura de Quaraí valoriza a cultura e a história desta terra.
Nesta história de tratados diplomáticos, citaremos apenas o que nos dizem respeito mais de perto. Isto é, o que comprova o que já falamos referente à extensão territorial do Rio Grande do Sul. O Tratado de Madrid, de 1750, surgiu para evitar o contrabando entre a Colônia do Sacramento e Buenos Aires, que provocava uma sangria na economia colonial espanhola. Porque as mercadorias não passavam pelos portos autorizados, que eram de Callao, Cartagena e Valparaíso, e esse no Chile. Esse tratado é o primeiro a reconhecer o direito de uti possidetis, isto é, quem tem a posse é dono da terra. Portugal entregou para a Espanha a colônia do Sacramento, entre outras cidades e ilhas. Em troca, recebeu 7 povos, o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, mais Mato Grosso e parte da Amazônia. Esse tratado deu origem à Guerra Guaranítica. Em 1761, outro tratado, o de El Pardo, anulou de Madrid e a Espanha declara a guerra a Portugal. O Rio Grande do Sul ficou bipartido entre Espanha e Portugal até 1776. Nessa época, essa parte da metade sul ficou para a Espanha. No ano seguinte, em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso dá para a Espanha a colônia de Sacramento, que havia sido devolvida para Portugal pelo Tratado de Paris, de 1763. Além da colônia do Sacramento, a Espanha recebeu também os Sete Povos e Portugal ficou com a Vila de Rio Grande e a Ilha de Santa Catarina, a atual Florianópolis. Nesse tratado surgiram os campos neutrais, quer dizer, junto às lagoas Mirim e Mangueira. Nesses campos neutrais, nenhuma terra pertencia nem a Portugal nem à Espanha. Mas Portugal desrespeitou o tratado e começou a doar sesmarias nessa local das Grandes Lagoas. O Tratado de Badajoz, assinado em 1801, é para nós quaraiense o mais importante e foi o último do período colonial, que deu a atual delimitação do estado do Rio Grande do Sul, porque antes de 1801, o limite era a divisa pelo rio Ibiqui. Então, essa parte da fronteira oeste, baixando do Ibiqui, pertencia à Espanha. Pelo Tratado de Badajoz, o limite entre as terras de Espanha e Portugal passou a ser o rio Quaraí. No dia 24 de junho, data do nosso padroeiro, São João Batista, no ano de 1977, o cônsul de Portugal, Sr. Castro Brandão, em nome do seu governo, entregou para Quaraí um busto de Camões, o maior poeta da nossa língua, como reconhecimento por ser a cidade de Quaraí o último ponto avançado da língua portuguesa. Você que está nos escutando, dê uma chegadinha até a Praça General Osório, de frente ao Centro Cultural de Onélio Machado, e verifique o reconhecimento de Portugal à nossa cidade, por sua importância geográfica, na marca da expansão territorial do Rio Grande do Sul e fixação da língua portuguesa na América. No próximo programa estaremos falando sobre a ocupação das terras do município de Quaraí. Obrigada.
Hoje nós apresentamos dentro do programa As Ruas de Quaraí, uma introdução histórica da pesquisadora e historiadora Diva Simões.
Todos os sábados, ao meio-dia e meia, você tem um encontro marcado com a História de Quaraí. Patrocínio Master, Prefeitura Municipal de Quaraí. Produção, Rádio Salamanca FM. Efeitos especiais, Francis Almeida. Comunicação, Kerly Gonçalves e Anderson Eli Costa de Paulo.